Solange, gostaria de começar lhe perguntando, né, justamente como que o CPERS recebe, né, esses dados e a avaliação que é feita, principalmente tendo em vista no momento que estamos ainda vivendo com a questão da pandemia da Covid-19.
Para nós, educadores e educadoras, não é uma surpresa, porque nós conhecemos o chão da escola. Também, enquanto dirigentes do sindicato, não durante a pandemia, né, mas através de contatos com os colegas, nós conhecemos a estrutura das escolas e entendemos que isso é um absurdo, só vem ratificar aquilo que a gente já verificou em loco, né? Esses dados vêm ratificar essa realidade, uma realidade muito dura, onde a gente tem escolas que recebem a água potável, mas também são possivelmente não sejam de boa qualidade, porque nós temos aí várias escolas que não têm a tempo limpeza das caixas d'água ou canos antigos, enferrujados, enfim, assim também como algumas escolas ainda têm poço artesiano. E o mais grave, que nós temos escolas que não têm banheiro em condições. Também não tem nem banheiro adaptado, né? Banheiro para acessibilidade. Mas também não tem banheiro em condições. Algumas não possuem banheiros mesmo. Então, pelo estado inteiro. E a gente vive um momento caótico, né? Ainda estão muito altos os índices de contaminação da Covid e a falta desses elementos na escola, essa falta de estrutura, é um fator que pode contribuir muito se as aulas voltarem presencialmente, principalmente se voltarem sem vacinação, pode contribuir muito para um aumento da contaminação do Covid, né? Como é que se faz uma sanitização em locais onde a água não é suficiente, ou a água não é de boa qualidade, ou mesmo que não tenha banheiros funcionando. Essa é a realidade do estado do Rio Grande do Sul em várias escolas.
Pois é, são diversas instituições, né, que têm essa parte estrutural básica, digamos, da questão da água potável e dos banheiros em uma situação bastante precária. Acredito que essa é uma demanda histórica, Solange.
Olha, nós já sentimos, desde o governo Temer, houve a votação da emenda 95, que congelou os investimentos por 20 anos em saúde e educação. Desde lá, nós já alertávamos que isso vai fazer falta. Depois tivemos um grande debate, uma grande mobilização dos educadores de todo o Brasil para a votação do Fundeb, né? E o Fundeb, devido a toda essa mobilização, foi votado, foi homologado, tudo sancionado e deve valer. Mas isso não significa que os investimentos estejam sendo feitos, né? Infelizmente, em alguns locais, esses investimentos não são feitos. O que a gente vê é uma tesoura cada vez maior cortando os investimentos em setores primordiais como a educação, como a saúde. E nesse momento nós estamos vendo como são importantes os investimentos nesses setores básicos e essenciais, né? Tanto no SUS, para o combate ao Covid, como na educação, né? Nós queremos voltar para as salas de aula, queremos voltar para a escola, mas nós queremos vacinação, porque a gente tem exemplos aí de escolas que voltaram, por Manaus, né? Em setembro voltou, em dezembro estava colapsado e ainda está em estado de guerra. E queremos escolas com boa estrutura, com todos os recursos humanos e esses recursos humanos vacinados, com direito à água de boa qualidade, com direito ao banheiro, para que seja possível ter uma boa higienização.
Até entramos em contato também com a Secretaria Estadual de Educação, que afirmou que está aumentando investimentos e equipando escolas para o retorno desse modelo do ensino híbrido, né? Presencial e também à distância. Como que o CEPERS vem acompanhando esse processo? As escolas, se retornarem, né, presencialmente, terão possibilidade de continuar o ensino de forma segura? Qual que é a visão do CEPERS?
Nossa visão é que para ter um retorno seguro é preciso que haja a vacinação de professores e funcionários. Infelizmente, nem todas as vacinas foram testadas para crianças e adolescentes, mas a nossa categoria corre um risco enorme se nós ficarmos em sala de aula mesmo que seja um número reduzido de alunos, porque tu vai ter uma grande movimentação pela cidade. São alunos, professores, educadores, enfim, funcionários que vão estar se mobilizando para ir até o trabalho. Tem professores que trabalham em mais de uma escola, duas, três escolas, e isso poder gerar um grande aumento dos casos de Covid. Até porque as crianças e adolescentes, elas são assintomáticas, né? Mas elas têm um grande potencial de carga viral. Então, nós podemos ter o corona dentro da escola, sendo levado para a casa das famílias, contaminando os familiares e também contaminando os educadores, que também poderão contaminar outras pessoas como suas famílias. Nós entendemos que para voltar às aulas presenciais é preciso que haja vacinação, principalmente por parte dos educadores que ficarão ali com alunos, né? O governo do estado diz que vai fazer investimentos, mas nós tivemos em 2020 um ano bastante complexo, onde, apesar de termos ficado em ensino remoto, houve um trabalho extenuante por parte dos educadores, porque tiveram que comprar seu próprio material, notebook, pagar sua própria internet, isso com salário que é congelado desde 2014. Somente a metade em diante do ano é que o governo do estado fez uma distribuição de pacote de dados para disponível para alunos, disponível também para educadores, né? E em novembro ainda os educadores estavam recebendo os Chromebooks. Ou seja, muito lento o investimento, o apoio tecnológico. Fora as questões de informações, que haviam muitas desinformações por parte da SEDUC, né? Um dia era para fazer um registro de uma forma, dois dias depois não era mais para fazer o registro. Foi muita confusão. A gente só defende esse ensino remoto por ser uma excepcionalidade por causa da pandemia, né? Nada substitui a aula presencial. Mas nós defendemos a vida, né? E os pais, têm certeza que pais e mães também defendem a vida e não vão querer expor seus filhos numa escola onde não haja condições seguras para a volta.
Como que estão as negociações também com o governo do estado, né, com o gabinete de crise também neste caso, sobre a proposta de que a presencialidade seja obrigatória, né, pelo menos em parte, no ensino?
É lamentável, porque quem trouxe a proposta para o gabinete de crise é o representante das escolas particulares, né, do sindicato patronal das escolas particulares. Nós, CPLs, não participamos, nem fomos convidados para participar do gabinete de crise. Eu acho um absurdo, né, o representante do Sinep levar para o gabinete de crise que deve ser obrigatória a presença dos alunos nas escolas públicas. Interessante que o sindicato patronal das escolas resolva as suas questões, se está preocupado com o lucro, resolva as suas questões com os pais e mães dos alunos das suas escolas. Agora, levar a sugestão para que as escolas públicas sejam obrigatoriamente feitas aulas presenciais, mesmo que seja em rodízio, isso é um absurdo, uma falta de sensibilidade, porque durante todo esse ano os pais e mães não enviaram seus filhos e fizeram o máximo possível para que as aulas fossem remotas, para preservar a saúde dos seus filhos e de suas famílias, né? Acredito que o comitê de crise não vá aceitar essa proposta, porque é uma proposta de uma grande insensibilidade. Colocar os pais na obrigação de enviar seus filhos sem se sentirem seguros.
E tens alguma ideia de quando pode sair essa decisão definitiva?
Olha, ainda hoje houve uma audiência pública promovida pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, onde também participaram representantes da direção do CEPERS, deputados estaduais, participou também o Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Secretaria da Saúde, porque nós já enviamos ofício para o governo do estado solicitando que nós tenhamos uma antecipação na nossa vacinação, porque nós somos do grupo prioritário, mas estamos lá na 17ª posição. E se querem a volta às aulas, nós queremos então que antecipe a vacinação. Recebemos um ofício colocando que sim, que o governo tem esse interesse, né? Mas quando tiver vacina. E na audiência de hoje foi colocado então que todos, inclusive os representantes da FAMURS, entendem que é necessário se antecipar essa vacinação do grupo de educadores e educadoras. Uhum. E nós vamos fazer, inclusive, o sábado, participar de uma reunião a nível nacional, junto com deputados, para que o governo federal também compre mais vacinas, para que se faça uma campanha pela vacinação dos educadores. Estamos atentos a isso.